Muito obrigado, irmão Mauro. É um privilégio sempre repetido estar aqui com os irmãos. Estive aqui muitas vezes antes do pastor José Paulo chegar e não tinha esse grupo bonito que eu estou vendo aqui hoje, não é? Porque fui muitas vezes naquele tempo de pandemia, quando os irmãos ficavam mais em casa do que vinham ao templo. Mas, muito obrigado. E duas palavras aqui antes de ler o texto. Muito obrigado, irmã Letícia, que a gente chama de belga, né? Pelo trabalho que tem feito lá no Degase, e nós temos muitas alegrias com esse trabalho. A irmã Letícia deve ter dito aqui muitas coisas a respeito disso, então, nosso muito obrigado, e aguardamos um dia onde nós podemos tornar a irmã Letícia uma missionária dos Batistas Cariocas, porque ela tem sido, nesse tempo, uma missionária em treinamento, como temos outros em treinamento. Mas, irmãos, nós temos ainda muitos desafios pela frente. Ainda não podemos pagar o salário de alguns dos nossos missionários do mês de junho. Estamos terminando julho. Então, esperamos que as igrejas, nesse tempo, possam levantar uma grande oferta que possa, então, nos dar uma certa folga para sustentar os nossos missionários e também contratar outros que estão esperando pelo menos 5 deles, que precisamos nos presídios, precisamos no Degase, precisamos outros em outras áreas e precisamos do apoio dos irmãos. Estava numa igreja um dia, e talvez os irmãos já me ouviram falar sobre isso, e o pastor então deixou com a igreja a sugestão de um alvo para missões. E aí, um irmão daqueles que tem assim, um poder aquisitivo maior levantou e disse: eu proponho que a nossa igreja dê, faça um alvo de R$2.000 para missões. Aí uma irmã muito simples, ela se levantou, e ela era muito simples, morava até meio longe, que depois do ponto de ônibus tinha que andar 20, 30 minutos para chegar na casa dela. E então ela disse: irmão pastor, eu peço a palavra para dizer que esse alvo é muito pequeno para a nossa igreja. Eu queria propor um alvo de R$10.000. E naquele tempo realmente era um alvo bem relevante. E aquele irmão, então, não nem pediu a palavra ao pastor, mas ele disse: irmã, a senhora está propondo esse valor todo porque a senhora quase não vai dar nada disso. Quanto que a senhora vai dar? Aquela irmã, eu fiquei, mas tão humilhada, né? Tão constrangida, mas ela se ficou em pé e disse: pastor, peça a palavra. Olha, irmão, vocês sabem a minha situação, não tenho muitos recursos, mas eu vou dar tudo quanto eu puder. Aquele irmãozinho, então, se sentou, assim, meio envergonhado, porque ele era fiscal de rendas aqui do Estado, e sabe que essa gente ganha um dinheirinho bom, né? Só ele poderia dar os R$10.000. Mas quando aquela irmã disse: eu vou dar tudo quanto eu puder, eu queria ter ouvido dele: eu também vou fazer tudo quanto eu puder. Mas ele sentou e não falou mais nada. Fui pastor de uma igreja, irmãos, lá em Florianópolis, pertinho lá da universidade, igreja do Pantanal. E essa igreja estava passando por uma dificuldade muito grande, estava sem pastor, estava lá ajudando um tempo, e aqueles irmãos, quando eu falei de campanha de missões, eles falaram assim: mas pastor, como vamos levantar a campanha de missões? Nós não temos podendo, não estamos podendo nem sustentar o trabalho que nós já temos. E então eu desafiei aqueles irmãos a cada um dar um dízimo para missões naquele mês. E o dízimo para a igreja, como sempre faziam. E eu falei: não vai ser muito desafio para a maioria dos irmãos entregar um dízimo para missões e um dízimo para a igreja, como sempre faz. Irmãos, naquele mês nós conseguimos um orçamento da igreja maior do que sempre tinha e conseguimos um outro orçamento para a obra missionária. Então, parece que alguns irmãos, motivados pela obra missionária, foram fiéis à entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. E, então, nós tivemos quase que 2,4 vezes o orçamento da igreja naquele mês de missões. Por isso, irmãos, que devemos fazer o melhor, e o melhor é a gente fazer o melhor para a obra de Deus. O ano passado nós celebramos aqui, eu falei sobre isso aqui, aquele tema de missões que era Atos 4:31, que fala que os discípulos estavam reunidos em oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram com ousadia a pregar a palavra de Deus. Irmãos, naquele tempo nós estávamos falando para os irmãos o seguinte, que Deus responde a oração. Amém, irmãos? Deus responde a nossas orações. Depois que eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, igreja não é templo cheio de gente, mas é gente cheia de Deus, cheia do Espírito. Também no Velho Testamento, vocês sabem disso, e no início do Novo Testamento, o que acontecia? Teve aquela briga lá entre Jerusalém e Samaria, porque o Jeroboão resolveu construir um templo em Samaria para que o povo das tribos de Judá e Benjamim não fosse lá para adorar a Deus em Jerusalém, aquelas outras 10 tribos ficassem lá em Samaria. E Jerusalém ficaria sendo adorada por aquelas duas tribos, que estavam sob a direção do Roboão. E por isso que surgiu o maior problema desse cisma entre judeus e samaritanos. Mas, irmãos, quando isso aconteceu, o pessoal pensava que Deus estava no templo, e por isso tinha que ir no templo a se encontrar com Deus. Mas onde que o Espírito Santo habita hoje? É no templo? Onde que é? Nós. Ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque eles pertencem a Deus. Então, antigamente, nós queríamos muito que o povo viesse para o templo para se encontrar com Deus. Hoje, eu e você, que somos o templo do Espírito, é que vamos às pessoas para que elas possam se encontrar com Deus. É quando o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de universidade ou de colégio, se encontram com a gente. Eles devem se encontrar com Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus neste mundo. Então, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar a palavra com ousadia. Então, Deus deu àquele povo resposta de oração, Deus deu àquele povo poder para enchimento do Espírito, Deus deu àquele povo a ousadia de pregar o Evangelho. E ainda, irmãos, a Bíblia fala em 9:31 de Atos que aquele povo tinha paz e a igreja se multiplicava no temor do Senhor. Em Atos 2:47 diz que e cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Cada dia. Por isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, abra sua Bíblia em o texto de João, capítulo 6, que fala sobre a multiplicação dos pães. João capítulo 6. Primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. Se a mídia colocar lá, nós vamos ler juntos esse texto. Viu, irmãos aí da mídia? Nos ajude aí. Então, irmãos, Jesus multiplicou os pães. 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou uma multidão de 5 mil homens, mas somando mulheres e crianças, deveriam ter ali 15 a 20 mil pessoas. Vamos ler então juntos? Algum tempo depois, todos comigo? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Irmãos, até o Judas levou um cesto de pão que sobrou para casa. 12 cestos. Na minha mente, deve ter dado um para cada um dos discípulos. Aqueles que não tinham o que comer, não tinham o que dar para o povo, agora eles estão levando para casa o resultado da operação de Deus. Então, meus queridos, não há multiplicação de pães, de membros, crescimento da igreja, crescimento dos discípulos, sem consagração, sem doação, sem fé. Por isso, meus irmãos, que a multiplicação implica em consagração. E a palavra consagração, na língua hebraica, ela tem o sentido de encher as mãos de Deus. Consagrar é colocar nas mãos de Deus aquilo que eu desejo colocar. Então, não há multiplicação sem consagração. Então, nessa história que Jesus contou, neste fato que está narrado aqui nas Sagradas Escrituras, nós podemos tirar algumas lições para nós. Alguns princípios que estão aí nesse texto. Primeiro, irmãos, Jesus teve compaixão desta multidão. Irmãos, a palavra compaixão vem da palavra pathos, doença. E nós temos 4 palavrinhas bem parecidas com isso aí, que nós usamos muito. Então, eu gostaria que você olhasse para o seu vizinho aí, para o seu colega aí, amigo, que está ao seu lado, de maneira antipática, antipatia. Também agora eu gostaria que você olhasse para que você pudesse ter aquela pessoa que está ao seu lado apática. Apaticamente, é outra palavra, apatia. É você nem estar ligando para a pessoa que está ao seu lado. Você está apático. A outra palavra, vocês já estão pensando, né? É na simpatia. Eu olho. Então, olha para o seu vizinho aí, né? Simpaticamente. Mas agora eu consigo que vocês ficassem em pé, todo mundo ficasse em pé, para poder fazer uma outra palavra válida mesmo, né? Eu disse, então, antipatia, depois eu disse apatia, depois eu disse simpatia, mas agora eu quero empatia. Dê um abraço aí no seu irmão, no seu amigo, da medida que você puder. Isso é empatia. Obrigado, podem sentar. Irmãos, Jesus teve compaixão. A palavra compaixão, então, ou misericórdia, vem de misericórdias. Quer dizer, miséria e coração. Então, irmãos, encher o nosso coração de compaixão é sofrer com as pessoas. Jesus não foi insensível à necessidade das pessoas. Ele foi empático. Irmãos, não basta só a gente dizer para as pessoas assim, olha, pode deixar que eu vou orar por você. É uma grande coisa a oração. Mas isso aí, às vezes, é só simpatia. E a pessoa, ah, obrigado, obrigado. Mas quando eu sou empático, eu estou não somente orando, mas fazendo um pouco mais do que isso. Eu estou sofrendo com a pessoa. E por isso, irmãos, que Jesus não somente ele foi simpático ao problema, mas ele foi empático. Ele sofreu com a multidão aquela necessidade. E a Bíblia diz que ele chamou o Filipe. Parece até brincadeira, né? Filipe. Será que Jesus precisava chamar o Filipe? Mas, irmãos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você que está em casa faz muito bem agora estar aí participando deste culto. Mas se você estivesse aqui na igreja, seria ainda melhor se você pode estar aqui. Venha para a igreja. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Vamos lembrar João 1:1. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o João 1:14. O que diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Deus largou lá, e ele veio para cá, por meio de Jesus. E hoje, nós temos conosco o Espírito Santo, que habita em nós. E nós somos cheios do Espírito, então somos cheios de Jesus e somos cheios de Deus. Então, Jesus, que nos usa, ele, o método de Deus é nos usar. Por isso que ele precisa de pessoas, de crentes empáticos. Ele então, irmãos, usou a iniciativa do André. O André, irmãos, era um improvável. A Bíblia fala de André só umas duas vezes, mas de maneira mais forte. De ação de André. Os irmãos se lembram qual é a primeira vez que a Bíblia fala de André? É quando ele pegou o seu irmão Pedro e o trouxe a Jesus. O Pedro se tornou o Pedro, não é? Que nós sabemos. O primeiro conferencista, o primeiro orador de Atos, o Pedro. No Pentecostes, o Pedro era o pregador. E o André que trouxe o Pedro a Jesus. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que são tão simples, senhoras, viúvas, homens tão simples, idosos, que estão trazendo pessoas para Jesus. E essas pessoas agora estão agradecendo o meio pelo qual Deus usou você. E tem pessoas, irmãos, que só virão a Jesus por seu intermédio. Então, quando você não se mexe, aquela pessoa pode ir para o inferno, porque você não se mexeu. E você era o mensageiro para aquela pessoa. Já pensou, irmão, se cada um de nós fosse mensageiro para as pessoas que estão ao nosso redor? Irmãos, o André, então, trouxe aqueles pães e aqueles dois peixinhos. Irmãos, diz os administradores que nós temos cinco perfis dos administradores. Temos aquele que é um planejador, temos aqueles que são executores, temos aqueles que são os comunicadores e temos aqueles que são os analistas. E nós precisamos dessa turma toda no reino de Deus. Deus precisa de planejador, de comunicador, de executor e de analistas. Eu não sei qual é o seu forte. Mas o reino de Deus precisa de todos nós. E aí, Deus usou um Filipe, Deus usou um André. Por isso que nós temos lá, no nós cantamos juntos, unidos, gerando vidas. Eu e você, pastor e igreja, pastor, irmã Mauro e igreja, Zé Paulo, Mauro e igreja. Zé Paulo, foi tão bom ver a Isabel falando aqui hoje, né, Isabel? Que coisa linda, não é? Deus precisa de todos, Deus precisa de você também, Deus precisa da música, Deus precisa de todos nós unidos para gerar vidas. Irmãos, nós estamos gerando vidas. Quando, irmãos, Jesus teve compaixão daquela multidão, ele então pensou que aqueles discípulos deveriam fazer discípulos. Por isso que a gente fala muito em discipulado. Discípulo ao lado, de si para o lado. Vida na vida. E vocês que estão servindo a Deus na igreja, precisam de praticar esse negócio de vida na vida, compartilhar a sua vida. Irmãos, o segundo ensino que Jesus nos dá é que ele repartiu aquele que ele tinha, como aquele menino repartiu aquilo que o menino tinha. E aí, meus irmãos, que pessoas, quantas pessoas estão seguindo você? Quantas pessoas estão olhando para a sua vida e seguindo os seus passos? Já me ouviram dizer aqui que nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim. E ele não disse, aprendei comigo, aprendei de mim. Professores de EBD, as pessoas têm que aprender de você, e não somente com você. Gente aí, parece que tem uma turma aqui da Cristolândia, a liderança, essa turma tem que aprender com, é de você, e não com você. Irmãos, você se torna inesquecível quando você se doa para as pessoas, quando você dá e você se torna relevante para as pessoas. Na Cristolândia, há uns anos atrás, quando estava lá ainda na central, lá na região da Central do Brasil, eu soube que dois lá brigaram. Não sei quem era o outro, mas um era um Alan. O Alan brigou. E depois eu me falaram, eu fui lá saber como é que estava o Alan. E aí me disseram que o Alan estava no UPA esperando ser atendido, estava com ferimento. E o Alan foi um daqueles meninos apanhados aí na rua, levado para a Cristolândia para ser cuidado. E quando então eu cheguei lá naquele UPA, eu conversando com o Alan, não conhecia quase com o Alan, mas conversando com ele, que ele estava novo lá na Cristolândia, aí, conversando, ele me contou que ele era muito, ele estava na droga, muito infeliz, porque a mãe fazia tudo por ele. E a mãe pagava para ele, a patroa da mãe pagava para ele até um plano de saúde. Eu disse, meu querido, o que você está fazendo aqui no UPA se você tem plano de saúde? Eu peguei o Alan e o levei logo para um hospital. Ele foi atendido lá com aquele plano de saúde que a patroa da mamãe dele dava. E, meus irmãos, depois, no dia do aniversário do Alan, eu fui lá na casa da mamãe com ele. Aí eu conheci a família do Alan. E alguns que conheceram o Alan, porque ele foi porteiro lá do CIEM uns tempos. Irmãos, esse rapaz casou-se com a ministra de música aqui da igreja do Caxambi, a Memorial do Caxambi. E moro lá na ilha. E eu estou incentivando o Alan para ele continuar estudando. Agora, irmãos, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu fiquei muito relevante na vida do Alan. Semana passada eu fiz aniversário. E o Alan teve coragem de ir lá na loja, comprar uma gravata para mim. Ele não podia me trazer. Pediu o Severino lá do CIEM, que alguns aqui conhecem, para ir lá em casa me entregar um presente que o Alan estava mandando. Irmãos, o Alan não vai se esquecer de mim, porque eu fui bênção na vida dele. Será que alguém vai se lembrar de você um dia que você está sendo bênção na vida dessa pessoa? Você colocou no coração dele Jesus, a mensagem salvadora do Evangelho? Você hoje é o templo de Deus, então você leva o Evangelho em você e com você. Irmãos, repartiu o que tinha. Só há multiplicação havendo consagração, havendo doação. Outra lição, irmãos, que nós aprendemos com Jesus, é que a multiplicação vem de cima. Aí no verso 11, Jesus deu graças, tomou aquele pão, aquele peixe e deu graças. E aí mandou os discípulos agora servirem aquele povo. Irmãos, todos foram servidos porque houve cooperação. Cooperação é operar com, é uns ajudando os outros, uns suprindo as necessidades dos outros, e então houve cooperação. Há pessoas, irmãos, que só serão salvas com a sua cooperação e também com o seu trabalho. Quantos estão esperando por você? Estamos, meus irmãos, neste tempo de tanta crise. Mas alguém já disse que quando você pega a palavra crise e tira o S, fica crie. Quando você tira o S e o I de crise, aí fica crê. E nós não podemos seguir o exemplo que Jesus disse lá para aquele Jairo. Não temas, crê somente. Alguns estão somente crendo e não estão fazendo quase nada mais. Aí eu crie. Irmãos, a nossa fé tem que levar à ação. Tem que levar a fazer. Existem três verbos importantes na vida na vida do crente. É o ser, e nós somos salvos, somos de Jesus. O saber, temos que estudar para a gente saber. E o fazer. Quando eu sei e não faço, eu me torno sábio, até meio orgulhoso. Não, eu sei, tem pós-doc nisso, aquilo, mas eu não faço nada. Então não adianta aquilo que eu sei. Mas também se eu tentar fazer as coisas que eu não sou capacitado a fazer, não vou fazê-las bem. Por isso que eu preciso ser, eu preciso saber, EBD na vida do crente, estudo bíblico, esses cursos que estamos ouvindo aí de noivos, né, irmã Maura, que os irmãos estão dando aí, é saber para depois fazer. E fazer segundo a orientação da palavra de Deus. Senão a gente vai fazer errado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que é um ímpio? A palavra pios é adorador. A palavra ímpio é aquele que não é adorador. Então, quando eu faço as coisas segundo a orientação daqueles que não adoram, eu não sou um servo de Deus. Por isso, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o piedoso, o adorador, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você ler agora o Salmo 1, você vai pensar um pouquinho, não é? Vai melhorar, porque você é pio, você não é ímpio. Você é um adorador e você não é alguém que não adora a Deus. Irmãos, outra lição que nós temos aí nesse texto, irmãos, é que a pessoa menos significativa pode ser a resposta à nossa oração. Há muita gente, irmãos, improvável por aí. E quando eu vi aquele menino Alan a primeira vez, me pareceu alguém improvável. Irmãos, aquele Filipe parecia talvez um improvável. Mas Jesus falou, Filipe. O André parecia um outro improvável, mas ele agiu. Devia ser um bom tem um bom relacionamento, né? Não sei como aquele menino colocou nas mãos do André o lanchinho dele. Você faria isso? Você vai para um piquenique, vai ter dos jovens daqui a pouco, o acampamento dos jovens, né? Já pensaram, você leva o seu lanchinho de casa, chega lá, aí o pastor diz, olha, irmãos, infelizmente a comida não está pronta, não. você daria o seu lanchinho lá para todo mundo? Aquele menino, gente, foi uma bênção. Talvez alguém improvável, mas ele foi usado por Deus para estar ali, abrir mão do seu sustento, para compartilhar com outras pessoas. Irmãos, a Bíblia diz, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Salmos 22, lá, lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele sustentará você. Salmo 27, 14, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, nós temos que acreditar em quem ninguém acredita. Há muita gente hoje sentada aqui, que talvez ninguém acreditava em você, mas alguém acreditou, alguém pregou para você, e você está aqui hoje dando glórias a Deus. Amém, irmãos? Por isso você está cantando, ele é exaltado, ele é exaltado. Por quê? Você hoje pode exaltar a Deus, que alguém olhou para você com um olho de mira, um olho de esperança, e você está aqui fazendo adoração, porque você é um adorador. Irmãos, então nós temos que olhar para as pessoas com esperança. Minha esposa foi à feira, lá perto de casa, na terça-feira passada, e ela sabe que eu fixo nas pessoas. Ela me contou a história de um menino que a serviu tão bem, que no final, menino, talvez seja de férias, ajudando o pai na feira, a partir de 4 da manhã, está lá acordado. E depois, quando a minha esposa saindo com a bolsa, ele disse para ela, olha, semana que vem eu espero a senhora aqui de volta na nossa banca. A senhora não quer que eu leve a sua cesta aí em casa? Claro que ele queria ganhar, talvez, um trocadinho, né? Mas, de repente, não. Ele era bondoso. Irmãos, eu quero conhecer esse menino. Eu quero conhecer esse menino. Eu talvez vou até a feira com a minha esposa agora para poder conhecer esse menino. Porque, quem sabe, Deus tem propósito na vida desse menino. Mas aqueles que estão aí na rua também jogados. Um dia, irmãos, estava ali na Praça da Bandeira, fui ao banco. E na porta do banco tinha um menino. Perguntei o nome dele, ele pediu, eu saí, e eu não tinha trocadinho, mas eu olhei na minha pasta, por acaso tinha umas bolachinhas. E eu ofereci para que ele me perguntei, qual o seu nome? Eliseu. O que te veio à mente? Deve ser filho de crente. E não deu outra. O Eliseu era filho de um crente, de uma família crente. E ele me deu o endereço da avó dele. E ele está na rua, dormindo na rua. E a avó não sabia o que dizer. Eu fui lá na casa da avó, em Vigário Geral. E fui lá, e foi difícil encontrar aquela casa. Mas estava atrás de uma congregação, de uma igreja evangélica, e ela estava morando. Eu cheguei lá, vi uma moto parada, perguntei vizinho, outro vizinho, e eu vi que ele estava morando bem próximo de 3 igrejas batistas. Bem próximo da igreja central de Vigário Geral. E eu fui lá e falei, pastor, preciso de ajudar lá um menino que está morando aqui pertinho da igreja para ver se esse menino possa vir. Eles ainda estão trabalhando com esse menino, mas não vi mais esse menino na Praça da Bandeira. Irmãos, meu coração encheu de amor por aquela criança que estava ali dormindo na rua. Quando eu cheguei na casa da avó, a mãe não estava lá, porque eles moram com a avó. Eu perguntei para a tia. Ela disse, perguntei, onde está a mãe do menino? Não estava trabalhando, não. Estava também nas ruas de Botafogo, no crack. E ela disse, tem vários dias que ela não vem aqui em casa. E nós não sabíamos onde estava o Eliseu, mas amanhã nós vamos andar atrás do Eliseu, onde o senhor diz o mesmo está. Aí eu procurei o Eliseu, também não achei ele, mas depois eles vieram procurar o Eliseu e levaram o Eliseu de volta para casa. Irmãos, nós temos que olhar para os outros com misericórdia, como Jesus teve compaixão. Irmãos, A multiplicação tem a ver com a entrega do que temos. 5 pães e 2 peixinhos. Eu ouvi uma frase, não sei de quem, então não posso dar o crédito, mas essa frase dizia que é melhor eu errar no processo da obediência do que desobedecer com medo de errar. É melhor eu errar no processo da obediência. É melhor eu errar no processo da obediência do que não obedecer com medo de errar. Quem sabe você está hoje com medo de obedecer? Porque você pode errar. Não, vou dar um desafio para você. Obedeça. Ainda que tenha algumas dificuldades. E quem não tem dificuldades? E quem não tem problemas? E quem não tem crises? Todos nós temos. Então nós precisamos colocar o que nós temos, as nossas necessidades, na mão do nosso Deus. Por isso que a multiplicação implica em consagração. E a multiplicação da obra missionária, dos salvos, dos que servem a Deus, vai estar diretamente proporcional à minha consagração, à minha doação, à minha vontade de fazer o propósito de Deus. Por isso, irmãos, quando entregamos o que temos, Deus vai realizar e vai fazer milagres com aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Tony Robbins, que não é crente, não é evangélico, mas ele disse uma frase muito interessante, que o nosso futuro não depende das nossas condições, mas das nossas decisões. O nosso futuro não depende das nossas condições, mas das nossas decisões. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Isso tem que ter uma decisão. Ah, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Não é condição, é decisão. É crer que Jesus Cristo foi crucificado, morreu na cruz em seu lugar, então é uma decisão de aceitá-lo. Só haverá multiplicação se houver compaixão em nossos corações. E eu falei aquelas 4 palavrinhas para os irmãos, não é? Não, antipáticos nunca. Mas precisamos ser simpáticos. Não apáticos, mas empáticos. Fazendo com que a nossa, que a dor do outro se torne a nossa dor. E terminando, irmãos, quais são os pães e os peixes que nesta noite precisamos colocar nas mãos de Deus? Quais são os seus pães e os seus peixes que você precisa colocar nas mãos de Jesus para que ele realize um milagre da multiplicação? Irmãos, nós temos enfermidades, nós temos dores, nós temos desemprego, nós temos famílias com dificuldade, nós temos dificuldade em administrar o nosso tempo. Nós temos problemas, mas só haverá milagres quando nós colocarmos os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos nas mãos de quem é o Todo-Poderoso. Irmãos, quando Deus perguntou para Moisés em Êxodo 4. Moisés, o que você tem nas suas mãos? Os irmãos lembram disso? E Moisés disse, eu tenho uma vara, um cajado. Aquilo não era quase nada. Ele era pastor. Nada. Aí Deus disse para ele, Moisés, então joga esse negócio, essa vara aí no chão. E Moisés jogou. Eu acho que deve ter saído correndo, porque virou uma cobra. Mas Deus mandou Moisés, então agora você vai lá pegar aquela vara de volta. E quando Moisés pegou, o que aconteceu? Virou novamente uma vara. Depois Moisés fez isso perante o faraó, era um treinamento. Deus mandou que Moisés colocasse sua mão dentro da sua roupagem, ele colocou e tirou a sua mão, estava leprosa, branca. Mas Deus mandou que Moisés realmente colocasse a mão e a mão estava limpinha de novo. Esse Deus que a gente crê, que eu creio, é esse Deus que você crê. É para esse Deus hoje que você precisa colocar pela fé os seus peixes, os seus pães, para que Deus possa fazer milagres na sua vida, na obra missionária. Nesta hora, irmãos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus, pense naquela dificuldade maior que você tem, pense que sem consagração não há multiplicação, sem consagração não vai haver bênção. Então, nesta hora, lembre-se da sua necessidade, da sua dor, do seu desemprego, coloque isso nas mãos de Deus. Senhor, abençoa, para que eu possa ter vitória, para que aquele Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que enviou Jesus, o Deus que salva, que perdoa, que conduz para o céu, é o meu Deus. E nós cantamos aqui várias músicas falando sobre isso. Então coloque isso nas mãos do seu Deus, do meu Deus. Enquanto vamos cantar essa música agora, pedindo que Deus possa abençoar a nossa vida. E depois tem um desafio para você. Vamos colocar em pé para a gente cantar?